Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 13 de março, hoje aqui na capital americana, estamos com 6 graus centígrados, alguma chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de hora e meia, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é de Sidrak Franklin. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O Tribunal Penal Internacional vai emitir mandados de captura contra cidadãos russos por crimes de guerra na Ucrânia. Intensificam-se os combates em Bakhmut. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Vamos ter uma reportagem sobre o MPLA, vamos ter reações. E o presidente do Bloco Democrático falou sobre a situação política atual.
Temos uma assembleia multi e partidária, mas que não temos uma funcionalidade democrática no país.
Militantes angolanos foram a Cabo Verde estudar autarquias.
Pensamos que é o momento de as sinergias todas da sociedade angolana mobilizarem-se para podermos completar o Estado angolano, que está incompleto do ponto de vista democrático. Nós precisamos ter poder central e um poder local.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Tribunal Penal Internacional vai emitir a curto prazo mandados de captura contra indivíduos russos relacionados com o conflito na Ucrânia, disse a agência de notícias Reuters, citando uma fonte com conhecimento dos causos. Das causas, queríamos dizer. A agência disse que a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional deverá pedir a um juiz para aprovar mandados de captura contra vários cidadãos russos pelo rapto de crianças enviadas da Ucrânia para a Rússia e por ataques a infraestruturas civis na Ucrânia. O tribunal recusou-se a comentar. O procurador Karim Khan iniciou, contudo, há um ano atrás, uma investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia, algo negado pelas autoridades russas. Entretanto, a batalha pela cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, intensificou-se hoje, confirmaram as duas partes no conflito. A Ucrânia disse estar a usar artilharia, tanques e outras armas para repelir tentativas da Rússia de capturar a totalidade da cidade. Anteriormente, tinha sido confirmado que forças do grupo mercenário Wagner tinham ocupado a parte leste da cidade, enquanto forças ucranianas controlam a parte ocidental. O dirigente do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse ontem que a situação na cidade era muito dura, com os combates a intensificarem-se na luta pelo centro da mesma. As duas partes dizem ter-se registado centenas de mortos nos últimos combates. O presidente chinês Xi Jinping disse hoje que o seu país deve jogar um papel maior nas questões internacionais, isto depois do seu governo ter mediado um acordo para o restabelecimento de relações diplomáticas entre o Irão e a Arábia Saudita. Falando no final da sessão da Assembleia Legislativa do país, Xi disse que a China deve participar ativamente no que diz ser a reforma e construção de um sistema de governação global e promover iniciativas de segurança global. Isso, disse o presidente chinês, irá ter benefícios para a paz e desenvolvimento do mundo e criar um ambiente favorável internacionalmente para o desenvolvimento do seu país. O presidente chinês pediu também o desenvolvimento tecnológico mais rápido e mais alto à autossuficiência da China e reafirmou que o país deve alcançar, sem qualquer hesitação, o seu objetivo de reunificação nacional, uma referência à Taiwan que a China reivindica como parte do país. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse hoje que as relações entre a Rússia e a China são o principal fator de estabilidade global. Shoigu disse que as relações entre os dois países estão agora a um nível nunca anteriormente alcançados. Mais de 60 pessoas morreram no Malawi e Moçambique como resultado da tempestade tropical Freddy, que causou também destruição em várias zonas dos dois países. Pelo menos 8 pessoas morreram devido à passagem do Freddy na província moçambicana da Zambézia, indicam dados preliminares avançados pelo Ministério da Saúde. No Malawi, o Hospital Central de Blantyre diz ter recebido pelo menos 60 corpos de vítimas. Cerca de 200 outras pessoas estão a ser tratadas no hospital. Um tribunal sul-africano deu hoje ordens a trabalhadores do setor de saúde, que se encontram em greve há uma semana, para regressarem ao trabalho. O Departamento de Saúde disse ontem que cirurgias estavam a ser afetadas pela falta de enfermeiros e pessoal administrativo. As autoridades militares enviaram pessoal médico para os hospitais mais afetados. Uma delegação do Conselho de Segurança da ONU terminou uma visita de 3 dias ao Congo. A delegação sublinhou a necessidade de uma solução política para se pôr termo ao conflito na província do Kivu Norte entre forças governamentais e rebeldes do chamado grupo M23, alegadamente apoiados pelo Ruanda, algo que este país nega. Os deputados do Parlamento de Angola vão debater a solicitação do Presidente da República para o envio de um contingente militar para o Congo Democrático no quadro do processo de paz na região leste do país. O anúncio, divulgado na conta do Facebook da Presidência, esclarece que a unidade tem como objetivo principal assegurar as áreas de acampamento dos elementos do M23 e proteger os integrantes do mecanismo ad hoc de verificação, sem especificar, contudo, o número de soldados angolanos a serem enviados.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar com uma notícia sobre a visita do presidente angolano ao Japão. Ele convidou os empresários japoneses a investirem, sobretudo no setor agroindustrial do país, e garantiu que o seu país dispõe hoje de um ambiente de maior transparência, de boa governação, com ações claras de combate à corrupção e impunidade. Na abertura do Fórum de Negócios Japão-Angola, em Tóquio, hoje, João Lourenço assegurou que Angola é um país que respeita e protege a propriedade privada e a sã concorrência entre os agentes económicos e que defende e assegura a melhoria na circulação internacional de capitais, de rendimentos e dividendos. Ele acrescentou que seu governo está a implementar importantes reformas visando tornar-se, estamos a citar, num país cada vez mais aberto ao mundo, sobretudo com um clima de negócios mais acolhedor do investimento privado nacional. João Lourenço instou os empresários japoneses a irem para além da extração de petróleo e gás, particularmente na agropecuária, pescas, indústria, turismo e serviços. No início do seu programa de visita de 3 dias, João Lourenço foi recebido à meia da tarde pelo imperador Naruhito. O Bloco Democrático faz parte da Frente Patriótica Unida que disputou as últimas eleições, fazendo parte, como tal, das listas eleitorais da UNITA. Pois o presidente do Bloco Democrático esteve em Malange, onde falou com o nosso correspondente Isaías Soares, portanto o presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes. Ele começou por dar ao nosso correspondente a sua opinião sobre o Parlamento.
Temos uma Assembleia multi e partidária, mas que não temos uma funcionalidade democrática no país. E isto acaba por resultar em problemas no dia-a-dia, nos vários poderes, na ausência de independência entre os vários poderes, e também causa problemas ao desenvolvimento económico do país.
Com níveis de desemprego acima dos 35% e da pobreza superior a 46%, Filomeno Vieira Lopes acredita que a política económica do partido governante está aquém da sua materialização, porquanto os programas anunciados nunca são implementados.
Não consegue prover as comunidades, a sociedade, os cidadãos, das questões mais elementares, como a água, a energia, a educação, o saneamento básico, são questões fundamentais, são infraestruturas fundamentais para manter a coesão social de qualquer sociedade e a sua funcionalidade normal.
Isaías Frasimanães para A Voz da América.
Obrigado, Isaías, a falar com o presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes. Na apresentação da Agenda Política 2023, no passado dia 11, o MPLA, o Partido no Poder, reafirmou o seu compromisso com o lema Trabalhar mais, comunicar melhor, mediante ações permanentes nas comunidades. O aprofundamento da democracia interna constitui outro ponto de uma agenda de 10 eixos. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, esteve em Malange, onde está o João Marcos.
Em declarações à imprensa, concluído o discurso para centenas de militantes que recorreram ao Cuito, província do Bié, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, resumiu os desafios com referências ao lema anunciado após as eleições de 2022.
Nós temos uma responsabilidade muito grande, temos um compromisso muito grande com os angolanos, que mais uma vez lutaram forma a renovar a confiança no MPLA e no Presidente João Lourenço, o que nos permite governar com maioria absoluta e temos que governar com fogo. E para isso temos que trabalhar mais. Temos que estar mais nas comunidades, mais inseridos na nossa sociedade, para estar mais atenção à nossa diáspora, mais democratização interna no seio do nosso partido.
Em reação, o docente Osvaldo Carrolo, analista político, acha normal que os dirigentes do partido no poder façam promessas, mas diz que o país anda nesta rotina há quase 50 anos.
O grande problema é que nós estamos a esperar algo diferente e o MPLA não tem mais outra coisa para dar.
Quanto ao reforço da democracia interna, o jornalista Ramiro Aleixo.
Que é necessário barrer primeiro do MPLA essa subordinação ao medo. O medo chefe, o medo líder. É mais do mesmo. Aquilo depois é tipo uma prisão. As pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de opinar. Porque alguma vez que se conheça assim nas reuniões, há tantos erros que o presidente João Lourenço comete. Foi questionado por quem? Esse nível de miséria que graça aí foi questionado por quem? Não se vê.
Benguela João Marcos, Voz da América.
Uma das promessas do partido no poder, ainda por realizar, são as eleições autárquicas, pois com o intuito de contribuir para o impulsionamento da implementação efetiva do poder local eleito em Angola, 10 jovens da sociedade civil angolana estiveram durante uma semana em Cabo Verde, com o objetivo de saber da experiência dos 30 anos de funcionamento das autarquias locais no arquipélago. Eugênio Teixeira.
Uma visita na ótica dos angolanos, que foi positiva devido aos excelentes subsídios que recolheram em Cabo Verde, que consideram um grande exemplo no continente em matéria do poder local democraticamente eleito. Marinela Pascoal, responsável do grupo, diz que regressam com ideias reforçadas para continuar a exigir que as autarquias sejam realidade ainda no decorrer deste ano em Angola.
Queremos, de toda forma, pressionar o nosso governo a implementar as autarquias, fazê-los entender que isto é melhor, porque estão muito agarrados ao poder. Nós temos um poder centralizadíssimo.
Segundo Marinela Pascoal, faz todo sentido Angola realizar eleições municipais em todo o território, sem delonga.
A pobreza em Angola é tão extrema que temos famílias que passam fome, famílias a sobreviverem por menos de um dólar, vamos assim dizer. Muitas até da caridade, da boa vontade, de outras pessoas que se sentem.
E acha que com a implementação do poder local poderá melhorar este quadro que está aqui a traçar?
Com certeza que sim, porque o poder local vai permitir com que as pessoas estejam mais próximas de quem os governa. E se essa pessoa não fazer um bom trabalho, a população também tem todo o poder de mandá-la embora, de colocar ali quem realmente vai fazer a diferença, quem realmente vai trabalhar com amor à camisola. E é disso que nós precisamos.
A necessidade de o país das palancas ter eleições autárquicas é reforçada por Fernando Sacoyela Levi Moluing. Aquele jovem discorda da ideia de que o processo está atrasado devido à falta da conclusão do pacote legislativo autárquico.
O presidente João Lourenço tem estado a encontrar um mecanismo de garantir a fuga para frente, lançando para a Assembleia a aprovação do último pacote autárquico em que o seu partido detém a maioria e o presidente do partido e também da República não orienta a sua bancada parlamentar a aprovar com alguma celeridade o último pacote que nos falta sobre o poder local.
Ele espera que no decorrer de 2023 as eleições municipais sejam realizadas em Angola.
Pensamos que é o momento de as sinergias todas da sociedade angolana mobilizarem-se para podermos completar o Estado angolano que está incompleto do ponto de vista democrático. Nós precisamos ter poder central e um poder local, porque é no poder local em que se realizam os municípios e os cidadãos.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O maior partido da oposição angolana, a UNITA, assinala hoje o seu 57º aniversário da sua fundação. Portanto, um dos seus dirigentes falou sobre os desafios a que o país faz face. O Koko Mukuta tem essas declarações e também uma reação.
Marcial Tachala, porta-voz daquele partido, explica os desafios a que estão voltados para os próximos anos.
Em primeiro lugar, é mesmo a consolidação da dimensão nacional do nosso partido, através do enraizamento estrutural e funcional da UNITA, da aldeia à cidade, passando pelos bairros e vilas. Isto implica, naturalmente, uma permanente campanha de formação e capacitação de quadros a vários níveis, a construção de espaços de trabalho condignos e também o seu equipamento para o funcionamento das nossas estruturas a esses níveis. E depois, o segundo grande desafio para nós é, sem dúvida, a consolidação mesmo do valor democracia, tanto no nosso Partido UNITA como no Estado angolano, está se construindo como Estado Democrático de Direito.
Da Chala diz ainda que o seu partido está preocupado com a formação dos jovens para a construção de uma nação mais solidária.
Outro grande desafio é, sem dúvida, considerar a educação da infância como um elemento indissociável à construção de um homem munido de valores humanos, valores sociais, valores éticos, cívicos e morais universalmente aceites e praticados.
Sobre os desafios do Partido UNITA, o analista Agostinho Sicato faz a seguinte análise.
Um dos desafios que a UNITA tem é quanto o partido político, com a maturidade que tem, com os anos de existência que tem, é exatamente fazer história. Portanto, sair do partido na oposição e ser o partido no poder. Portanto, este é um dos maiores desafios que acredito que a UNITA precisa enfrentar, porque conhece bem o seu adversário direto, conhece todas as artimanhas do seu adversário, em que meandros é que prepara, por exemplo, os processos eleitorais. Nessa altura, para a UNITA já não adiantará no futuro reclamar apenas resultados atrás, faça a avaliação interna do que acontece internamente. Portanto, a UNITA precisa se abrir um pouco mais. Está muito fechada, é meio alérgica às críticas, mas é mesmo meio alérgica às críticas.
Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana, neste momento, são 13 horas e 17 minutos. Mudamos de hora durante o fim de semana, adiantamos uma hora. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco, na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Costuma-se dizer-se que as estradas são como as veias de um corpo, são as que garantem a circulação no país. Sem elas, pois todos sofrem. Pois na Huila, o mau estado de algumas estradas no sul de Angola está a deixar arrastados alguns utentes que pedem às autoridades intervenção urgente para pôr fim ao sofrimento porque são obrigados a passar. Teodoro Albano.
Na Estrada Nacional 105, por exemplo, que liga a Huila às províncias de Benguela, Luanda e Uambo, são vários buracos que se abriram em vários troços da via. Num dos troços mais críticos, cerca de 20 km, entre a comuna do Oque e o conhecido desvio nos arredores do Lubango, um trabalho paliativo foi feito nos últimos dias com a colocação de terra sobre os buracos para minimizar a situação. Os automobilistas e camionistas, em particular, que transportam mercadorias, dizem sofrer com um estado péssimo das estradas, para as quais exigem trabalhos de manutenção, tal como desabafaram Brinco Lucas e Felipe Catimba.
Falando de estrada em Angola, é um caso. Há melhoria, mas as estradas do tempo foram reabilitadas. Estamos à falta de manutenção. A buracada começou de novo. Desde a semana antepassada fizeram um trabalho paliativo, outro tapa buraco, já minimizou, porque não é a solução. O troço calcula Canuquembe, é péssimo.
Aproximaram com o tempo que a estrada não está lá muito em condições, está cheio de buraco. E aí dificulta mesmo chegar até a Huila.
O mau estado das estradas tem impacto na conservação dos veículos pesados.
E a nossa polícia reguladora, quando vem para apertar os utentes da via, não tem a possibilidade de analisar que há danos causados nas viaturas e as estradas não atenuam, esqueceram que nós pagamos a taxa de circulação e dizem que é obrigatório. Quando a taxa de circulação é obrigatória, então também a manutenção das próprias estradas também tinha que ser obrigatória para juntos termos viaturas em condições.
Ouvíamos Brinco Lucas. O governo angolano admite que é crítico o quadro de muitas estradas nacionais no sul do país, passando pela 105 e 208, que ligam as províncias da Huila, Cunen, Benguela, Huambo, Namib e Quanacubango. O ministro do Urbanismo e Obras Públicas, Carlos Santos, disse recentemente na Huila que o governo está na fase de mobilização de recursos financeiros para dar início à requalificação das estradas.
Já temos a solução técnica e logo depois que tenhamos em condições, viremos a público dizer quando é que começa a obra, quando é que ela termina, as extensões prioritárias da obra em si. Para além dessa, nós também queremos assegurar a outra ligação Kakula-Kusse, uma ligação privilegiada aqui para a nossa província do Huambo.
A Estrada Nacional 230, com extensão de 625 quilômetros, que liga as cidades de Malanje e Sourimo, é no presente o foco do governo de Angola. A Voz da América, Lubango, Teodoro Alvano.
Na página esportiva, vamos começar hoje com o futebol africano para assinalar que estamos a 2 jogos do final de fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos. E Petro Atlético, Petro de Luanda, está com problemas. Perdeu no fim de semana com os atuais campeões, o Etade Casablanca de Marrocos, e por isso está agora em terceiro lugar do seu grupo, ultrapassado no segundo posto pelo Kabylie da Argélia, que bateu o Vitória do Congo Democrático por 3-1. E Petro está já no próximo sábado na Argélia para defrontar o Kabylie num jogo que tem que ganhar. Neste grupo, o Etade tem 9 pontos, Kabylie tem 7. Petro tem 4 e Vita tem 3. No grupo B, Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile está em grande, cilindrou, surrou o Al Ahly por 5-2. Mamelodi Sundowns está no topo do seu grupo, grupo B, com 10 pontos, seguido do Al Hilal do Sudão com 9, Al Ahly com 4, Cotton Sports 0, nada, nenhum para mostrar. Rajá Casablanca de Marrocos é rei, senhor, do grupo C. A única equipa nesta fase de grupos com 4 jogos, 4 vitórias, já passou. No grupo D, quem comanda é um dos suspeitos do costume, o Esperança da Tunísia, mas neste grupo está tudo enrenhido. Esperança tem 9 pontos, Belouizdad da Argélia tem 6, Zamalek do Egito tem 4, Al-Merrikh do Sudão também tem 4. Tudo em aberto neste grupo, portanto, grupo de língua árabe. Assinalar ainda durante o fim de semana a vitória do Senegal no Campeonato das Nações de Sub-20. Bateu na final a Gâmbia 2-0. E agora vamos dar uma vista de olhos pelo futebol europeu. Em Portugal, tudo na mesma. Os 4 primeiros ganharam. Benfica continua no topo com mais 8 pontos que o Porto, mais 10 que o Braga, mais 15 que o Sporting, que bateu o Boa Vista por 3-0. E está a pensar na segunda mão da Liga Europa contra o Arsenal. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Acima de tudo, era o resultado que precisávamos. Quanto a mim, podíamos e devíamos ter feito mais golos, mas controlámos muito bem todas as saídas do Boa Vista. Portanto, eu diria que é, para além da exibição, é o resultado. E trabalhar, preparar o jogo do Arsenal com uma vitória é sempre importante.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Na vizinha Espanha, também tudo na mesma. Real Madrid e Barcelona ganharam. Barcelona continua com 9 pontos de vantagem sobre o Real. E no próximo fim de semana temos Barcelona-Real Madrid. Em Inglaterra, Arsenal soma e segue 3-0 ao Fulham, mantém 5 pontos de vantagem no topo sobre o Manchester City, que bateu o Crystal Palace por 1-0. Em Itália, Nápoles está mais longe. Ganhou, Inter perdeu. O que é que isso significa? Significa que Nápoles tem agora 18 pontos de vantagem sobre o Inter. A luta pelo segundo lugar aí está muito renhida. Inter tem apenas mais 1 ponto que o Lazio, mais 3 que o Milão e o Roma. Na Alemanha, na Bundesliga, a Borussia Dortmund também se entrasou, empatou com o Schalke a 2 golos. O inevitável Bayern de Munique bateu o Augsburg 5-3, tem 2 pontos de vantagem sobre o Borussia. Tudo ainda por decidir. E agora vamos para o basquetebol, vamos falar do Bala, Liga África. Já se iniciou a Conferência Saara com 6 equipas. Abidjan da Costa do Marfim bateu o Douane por 6 pontos, 76-70. Rwanda Energia bateu o Falcons da Nigéria, 64-48. O atual detentor do título, o Monastir da Tunísia, bateu o Stade Malian por 78-68. Petro e de Luanda e Ferroviário da Beira estão na Conferência Nilo, mas esses jogos só começam no final de abril. Pois, como ouviram no noticiário, a tempestade tropical Freddy atingiu Moçambique e o Malawi. Uma das cidades atingidas em Moçambique foi Quelimane. Amâncio Miguel.
No sábado, dia em que o ciclone atingiu Quelimane, foi vivido um cenário de pânico, tal como conta a jornalista Idalina Patia, da Rádio Nova Paz.
O ciclone Freddy deixou um rastro de destruição ao nível da cidade de Quelimane. Muitas igrejas foram destruídas parcialmente. Não digo escolas, o teto saiu com o próprio barrote. Algumas unidades sanitárias ficaram destruídas parcialmente. Hoje, segunda-feira, as pessoas já começam a reerguer-se. Nos mercados já se nota movimento, apesar do silêncio ao nível da cidade de Quelimane.
Idalina Patia, da Rádio Nova Paz, Estação Católica de Quelimane. Neste momento, as autoridades avaliam o impacto do FRED e desenvolvem plano de resposta. Manuel de Araújo é o presidente camarário.
Neste momento, temos três prioridades fundamentais. A primeira é, portanto, colocar as pessoas em locais seguros e, infelizmente, os locais que nós tínhamos identificado, porque choveu mais do que nós esperávamos, acabaram ficando alagados, então tivemos que improvisar escolas. Portanto, as pessoas agora estão em diversas escolas e algumas igrejas. Portanto, essa é a nossa prioridade número um, colocar as pessoas em locais seguros. A segunda prioridade é, portanto, conseguir alimentá-las, porque colocar pessoas sem condições de saneamento e sem alimentação é o mesmo que criar, digamos, uma fábrica de doenças diarreicas e outras, como cólera, etc. E também a terceira prioridade é o restabelecimento do trânsito em várias zonas da nossa urbe. Há bairros onde literalmente não se pode entrar, como por exemplo o bairro Isidua, o bairro Inhangome, mas também há grandes dificuldades para chegar a zonas como Manhawa, Sangarivera e Namuí.
Aqui Washington, Voz da América, quando se iniciar a segunda meia hora, a cargo do Álvaro Lugero de Andrada, vamos ter mais pormenores sobre a situação em Moçambique, no norte, portanto em Quelimane, na sequência do ciclone Fred. Isso são uns tópicos que vamos ter nessa segunda meia hora de reportagem. Para já, continue connosco, continue com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta segunda-feira, 13 de março. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu e na técnica, Cedric Franklin. Principais títulos desta emissão, o Tribunal Penal Internacional vai emitir mandados de captura contra indivíduos russos envolvidos na guerra contra a Ucrânia. O presidente chinês diz que seu país pretende desempenhar um papel global. Ciclone tropical Fred deixa 8 mortos e muita destruição em Moçambique e São Tomé e Príncipe não atingirá a meta da eliminação do paludismo em 2025. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com, e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E se quiser entrar em contacto conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 202-25-9466. E antes do desenvolvimento destas reportagens, vamos às notícias que marcam esta segunda-feira com o João Santa Rita.
O Tribunal Penal Internacional vai emitir a curto prazo mandados de captura contra indivíduos russos relacionados com o conflito na Ucrânia, disse a agência Reuters, citando uma fonte com conhecimento dos casos. Os mandatos deverão ser pedidos a um juiz contra vários cidadãos russos pelo rapto de crianças enviadas da Ucrânia para a Rússia e por ataques a infraestruturas civis na Ucrânia. O Tribunal recusou-se a comentar. Portanto, a batalha pela cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, intensificou-se hoje, confirmaram as duas partes no conflito. O presidente chinês Xi Jinping disse hoje que o seu país deve jogar um papel maior nas questões internacionais. Falando no final da sessão da Assembleia Legislativa, Xi disse que a China deve participar ativamente na reforma e construção de um sistema de governação global e promover iniciativas de segurança global. Isso, disse o presidente chinês, irá ter benefícios para a paz e desenvolvimento do mundo e criar um ambiente favorável internacionalmente para o desenvolvimento do seu país. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que as relações entre a Rússia e a China são o principal fator de estabilidade global. Mais de 60 pessoas morreram no Malawi e Moçambique como resultado da tempestade tropical Freddy, que causou também destruição em várias zonas dos dois países. Pelo menos 8 pessoas morreram devido à passagem do ciclone na província moçambicana da Zambésia, indicam dados preliminares avançados pelo Ministério da Saúde. No Malawi, o Hospital Central de Blantyre disse ter recebido pelo menos 60 corpos de vítimas. Um tribunal sul-africano deu hoje ordens a trabalhadores do setor de saúde, que se encontram em greve há uma semana, para regressarem ao trabalho. O Departamento de Saúde disse ontem que cirurgias estavam a ser afetadas pela falta de enfermeiros e pessoal administrativo. Uma delegação do Conselho de Segurança da ONU terminou uma visita de 3 dias ao Congo. A delegação sublinhou a necessidade de uma solução política para se pôr termo ao conflito na província do Kivu Norte entre forças governamentais e rebeldes do chamado grupo M23, alegadamente apoiados pelo Ruanda, algo que este país nega. Entretanto, os deputados angolanos vão debater um pedido do Presidente da República para o envio de um contingente militar angolano para a República Democrática do Congo. O debate é na próxima sexta-feira. O Presidente disse que o objetivo principal do envio dessa força é assegurar as áreas de acantonamento dos elementos do M23 e proteger os integrantes do mecanismo ADNOC de verificação, mas ele não especificou o número de soldados a enviar. 30 pessoas estão dadas como desaparecidas e 17 outras foram salvas depois de um barco transportando imigrantes ilegais vindos da Líbia se ter afundado ao largo da Itália. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu hoje que o seu governo fará tudo o que for necessário para fazer face a uma possível crise de bancos ameaçadas pelo colapso do Silicon Valley Bank, SVB, e do Signature Bank.
E depois das notícias, vamos a uma série de reportagens que a Voz América preparou para esta edição de segunda-feira. Vamos começar, como puderam ver no início das notícias, em Moçambique, onde pelo menos 8 pessoas morreram devido à passagem do ciclone Freddy na província da Zambézia, indicam dados preliminares avançados hoje pelo próprio Ministério da Saúde. O Amancio Miguel falou com o presidente do município de Quelimane, o mais afetado pela tempestade, e também a parceira Rádio Nova Paz, também traz informações da cidade.
O ministro da Saúde, Hermínio Tiago, disse que 7 mortes foram na cidade de Quelimane, a capital, e outra no distrito de Mucuba, também na província da Zambézia. Os dados são preliminares. Especialistas dizem que o ciclone Fred já perdeu força e é agora uma tempestade tropical, mas ainda deverá provocar chuva intensa até quarta-feira na região centro de Moçambique. No sábado, dia em que o ciclone atingiu Quelimane, foi vivido um cenário de pânico, tal como conta a jornalista Idalina Patia, da Rádio Nova Paz.
O ciclone Fred teve o seu epicentro na noite de sábado, a partir das 19 horas e 30 minutos. Os ventos começaram a aumentar de velocidade. Cada um já começava a acatar aquelas mensagens radiofundidas que não poderia se movimentar. Mas no dia seguinte, o isolamento foi total. As ruas estavam as moscas e as pessoas já tinham medo de sair das suas casas. Umas já tinham se abrigado nas escolas, em várias escolas da cidade de Quelimane, à espera então do INGD ou à espera de qualquer estrutura que passasse por ali. Mas pelo menos até na tarde de ontem, portanto, domingo, apenas as autoridades municipais é que tinham passado em algumas escolas. Esperava-se que as outras autoridades se fizessem. O ciclone Fred deixou um rastro de destruição ao nível da cidade de Quelimane. Muitas igrejas foram destruídas parcialmente. Não digo escolas, o teto saiu com o próprio barrote. Algumas unidades sanitárias ficaram destruídas parcialmente. Hoje, segunda-feira, as pessoas já começam a reerguer-se. Nos mercados já se nota movimento, apesar do silêncio ao nível da cidade de Quelimane.
Idalina Patia, da Rádio Nova Paz, Estação Católica de Quelimane. Neste momento, as autoridades avaliam o impacto do Fred e desenvolvem um plano de resposta. Manuel Araújo é o presidente camarário.
Neste momento, temos 3 prioridades fundamentais. A primeira é, portanto, colocar as pessoas em locais seguros e, infelizmente, os locais que nós tínhamos identificado, porque choveu mais do que nós esperávamos, acabaram ficando alagados, então tivemos que improvisar escolas. Portanto, as pessoas agora estão em diversas escolas e algumas igrejas. Portanto, essa é a nossa prioridade número 1, colocar as pessoas em locais seguros. A segunda prioridade é, portanto, conseguir alimentá-las, porque colocar pessoas sem condições de saneamento e sem alimentação é o mesmo que criar, digamos, uma fábrica de doenças diarreicas e outras, como cólera, etc. E também a terceira prioridade é o restabelecimento do trânsito em várias zonas da nossa urbe. Há bairros onde literalmente não se pode entrar, como por exemplo o bairro Isidua, o bairro Inhangome, mas também há grandes dificuldades para se chegar a zonas como Manhawa, Sangarivera e Namunha.
São várias frentes de apoio. Como é que está a articulação entre vocês, município, o governo provincial, o INGD e as organizações internacionais que trabalham com Moçambique nestas situações?
Deveria ser melhor. Nós estamos a fazer o nosso máximo para corresponder às expectativas dos nossos munícipes. Tem havido alguns nós de estrangulamento no processo de comunicação, mas nós temos feito, as nossas equipas têm-se feito representar nas reuniões tanto do Comitê Operativo Provincial. Tentamos partilhar as informações que nós temos e também receber as informações que o COE Provincial e o INGGD, e espero que dia a dia consigamos melhorar esta articulação. Ainda não é das melhores, mas tem havido o mínimo de articulação possível.
Era Manuel de Araújo, presidente do Conselho Municipal de Climane, cidade que foi atingida pela tempestade Fred, e 7 pessoas morreram na cidade, e outra em Mucuba, o outro distrito da província da Zambésia. O Instituto Nacional de Gestão de Desastres abriu centros de acolhimento e alerta a população a abandonar os locais de risco.
A conversa do Amâncio Miguel com o presidente do Conselho Municipal de Climane, Manuel Araújo, vamos trazê-la na íntegra, na terceira página, pedindo desculpas pela qualidade do som, mas as dificuldades de comunicação com Climane são muitas nesta segunda-feira. São Tomé e Príncipe não será capaz de atingir a meta da eliminação do paludismo, ou de chama malária, em 2025, conforme tinha sido programado pelas autoridades do arquipélago. Esta conclusão é da representante da Organização Mundial da Saúde, que assinala recuos no programa de combate à doença, que durante várias décadas foi a primeira causa de mortalidade no arquipélago. Óscar Medeiros tem os detalhes.
Para atingir a meta de eliminação em 2025, o país teria que registar em 2022 zero casos da doença, mantendo o mesmo registro nos três anos seguintes. Entretanto, nos últimos dois anos, a taxa de incidência do paludismo por 1000 habitantes passou de 9,2% para 18,2%, dados apresentados pelas autoridades após um estudo sobre a evolução da epidemia em São Tomé e Príncipe.
Eliminar o paludismo em 2025 pressupunha que o país registrasse zero casos autóctonos a partir de 2022 e por três anos consecutivos. Esta meta não será alcançada. Deveremos, por isso, estabelecer novos marcos que conduzam o país para a eliminação.
Era Claudina Cruz, representante da OMS em São Tomé e Príncipe. O ministro da Saúde, Célcio Junqueira, lamenta o fracasso do programa de combate ao paludismo. A Ilha do Príncipe também não escapou ao retrocesso e voltou a ter registro de casos da doença.
Uma região que já estava com zero casos durante algum tempo, vimos com preocupação alguns aumentos de focos de casos de paludismo.
As autoridades estão agora a intensificar as ações de combate, mas já não vão a tempo de eliminar o paludismo em 2025, conforme estava programado.
Para a segurança sanitária de São Tomé e Príncipe, é muito importante a eliminação do paludismo, quer seja em 2025, quer pode ser em 2026 ou 2027, mas é muito importante para nós, isso é que é importante passar essa mensagem, que o combate ao paludismo é de superior importância, é a maior guerra que nós estamos a travar desde a independência.
A mensagem do Ministro da Saúde é dirigida à comunidade internacional que apoia financeiramente o programa de combate ao paludismo em São Tomé e Príncipe.
É o nosso desafio para passarmos à fase de um país livre doenças que põem em causa o desenvolvimento, o investimento, o turismo.
A OMS concluiu que São Tomé e Príncipe já não vai a tempo de eliminar o paludismo em 2025 e que o combate poderá prolongar-se por mais dois anos. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
De São Tomé vamos para a cidade da Praia. O presidente de São Tomé e Príncipe já iniciou mesmo hoje uma visita a Cabo Verde. Cidadãos santomenses ali residentes querem ouvir de Carlos Vila Nova compromissos sérios para o crescimento do país e não apenas promessas. Eugênio Teixeira tem a reportagem.
Para José Viana, é preciso urgentemente reorganizar o país por forma a criar condições a todos os níveis, visando o desenvolvimento e o bem-estar de todos os santomenses.
A questão da igualdade de género, né? A questão de igualdade de oportunidades também está meio comprometida. Então é preciso nós criarmos condições para resolver essas questões e devolver a paz necessária e a felicidade necessária que os santomenses conheceram em tempos idos.
Na opinião de Adilson Neto, já não se justifica nos dias de hoje apenas visitas de cortesia, por isso espera que o chefe de Estado santomense consiga dar impulso para que alguns acordos assinados entre os governos dos dois arquipélagos possam ser efetivamente cumpridos.
Para nós é importante que haja ali, sobretudo, alguns inputs sobre a educação, sobre a tecnologia, que for assinado. Claro, São Tomé tem tudo para aprender com o governo Cabo Verde, pela experiência. Portanto, nós acreditamos que essa junta não seja apenas junta, porque nós não há necessidade hoje de os titulares de cargo político que apenas fazem visita, como se diz, de amizade e de cortesia. Já não se vive isto. Vive-se com ação e com o resultado dessas ações.
Depois de condecorar Carlos Villanova com a ordem Amílcar Cabral, primeiro grau, José Maria Neves falou então da necessidade de os dois países continuarem firme no caminho do desenvolvimento.
Os presidentes têm um papel fundamental na inclusão, na união, na busca de parcerias para que os nossos países cresçam e encontrem as melhores respostas para os desafios que nós temos pela frente.
A pergunta da Voz da América sobre o papel que o chefe de Estado deve desenvolver para permitir a melhoria no campo da estabilidade política e económica, rigor na gestão da coisa pública e responsabilização dos que prevaricam, Carlos Villanova respondeu com compromisso e forte engajamento na realização da tão falada necessária reforma da justiça em São Tomé e Príncipe.
Introduzir as reformas que forem necessárias. No próximo dia 29, já convoquei mais uma reunião de alto nível em São Tomé e Príncipe para nós debatermos mais uma vez o que já foram os avanços registados, perspectivarmos para os próximos anos quais serão as ações para empreender no âmbito da modernização da justiça que está em curso.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Na Guiné-Bissau, os jovens exigiram ao Presidente da República, como nos disse o que embalou, a implementação da Agenda da Juventude. Tal foi feito no decurso da Jornada Nacional de Diálogo da Juventude, que decorreu naquela capital, Lassana Kassamá.
O evento organizado pelo Movimento Nacional Cidadão na minha cidade permitiu fazer um diagnóstico sobre os problemas e as preocupações dos jovens guineenses que vivem nas diferentes regiões do país. São preocupações que vão desde a educação, falta de emprego, formação, segurança e justiça. E são preocupações registradas por Omar Elamo, que Tarcísio Gambalo, e que para o presidente da Comissão Organizadora da Jornada Nacional do Diálogo da Juventude, Minervino Paulo Dias, caso sejam resolvidas, irá mudar a vida de muitos jovens.
Espero que isso vai ser uma realidade, tendo em conta a abertura do Presidente da República.
No termo da reunião, a Voz da América falou com alguns jovens que não saíram convencidos do encontro com o chefe de Estado.
O Presidente só nos acalma para esperar depois das eleições. Não há uma garantia por parte do Presidente da República.
É importante sermos santomenses, ver e crer. Nós estamos simplesmente para podermos debater com ele, termos esta oportunidade de ele falar por nós e nós também podermos levantar aquilo que são as problemáticas partidas da zona onde nós representamos.
Este encontro aconteceu numa altura em que a implementação da Agenda da Juventude continua a ser considerada uma miragem por parte de alguns jovens guineenses. Adore Gaura, presidente da Rede Nacional da Juventude, RENAS, destacou, entretanto, a necessidade da implementação da aludida agenda.
Essa agenda tem a ver com a questão do emprego, porque não há sucesso na vida sem emprego. E também não há emprego sem a educação, sobretudo a educação da qualidade. Portanto, tudo isso são as questões que nós reclamamos. As organizações juvenis precisam também de uma assistência permanente do governo para poderem implementar as suas ações.
A Autoré Gauro acredita que é possível resolver os problemas da juventude guineense, porquanto existem instituições estatais criadas para o efeito.
É possível resolver os problemas dos jovens. Por isso, nós sempre reclamamos. Tudo e qualquer plano para a juventude deve ser feito com a juventude. Há uma necessidade de nós trabalharmos juntos, nós partilharmos as ideias e, se possível, nós temos que constantemente estar em concertação com o governo.
Sinal de otimismo também tem o presidente da Comissão Organizadora da Jornada Nacional do Diálogo da Juventude, Minervino Paulo Dias.
Acho que o presidente da República vai ganhar a consciência para, de facto, introduzir essa preocupação como agenda da prioridade para ajudar a juventude guineense. Estamos a falar de formação, emprego jovem, bolsa de estudo.
Jovens guineenses acreditam na implementação da agenda da juventude por parte das autoridades estatais. Assim que se chama, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. O presidente americano garantiu aos cidadãos nesta segunda-feira que o sistema bancário é seguro e que o dinheiro dos contribuintes não vai ser usado para compensar os investidores de dois bancos que faliram.
Numa mensagem à nação a partir da Casa Branca, Joe Biden disse que todos os clientes do Silicon Valley Bank, com sede na Califórnia, e do Signature Bank, com sede em Nova York, terão acesso imediato aos seus depósitos, à medida que as autoridades financeiras federais assumam o controle das suas operações, mas que as autoridades têm de investigar o que passou. Amancio Miguel tem a reportagem.
Os americanos podem confiar que o sistema bancário é seguro. Os seus depósitos estão seguros, disse Joe Biden numa comunicação de 5 minutos às 9 horas, quando as empresas abriam para a semana de trabalho. Ele reiterou que nenhuma perda será suportada pelos contribuintes, que os gestores desses bancos serão demitidos e os investidores desses bancos não serão protegidos. O presidente afirmou que os depósitos dos clientes serão cobertos por fundos que os bancos depositam rotineiramente numa conta mantida pelo governo dos Estados Unidos para emergências do tipo, mas sublinhou que precisamos saber o que aconteceu nos dois bancos. Joe Biden não respondeu a perguntas de jornalistas sobre a causa da falência dos bancos, mas especialistas financeiros dizem que deve-se ao aumento das taxas de juros, que afetou negativamente os valores de mercado de parte significativa dos seus ativos, como títulos de hipotecas. Eles acrescentam que os bancos não perdem dinheiro se mantiverem essas notas até o seu vencimento, mas se eles precisarem vendê-los para cobrir levantamentos dos clientes, como foi o caso nos últimos dias, as perdas podem aumentar rapidamente. O FDIC, que garante depósitos de até 250 mil dólares e supervisiona instituições financeiras, comunicou hoje ter transferido todos os depósitos da Silicon Valley Bank para o chamado Banco Ponte, dirigido por um conselho indicado pela agência até que ela possa estabilizar as operações. Por seu lado, o Banco da Inglaterra também anunciou hoje a venda da subsidiária Silicon Valley Bank do Reino Unido para a HSBC para estabilizar o banco, garantindo a continuidade dos serviços bancários. Com cerca de 200 mil milhões de dólares em ativos, a falência do Silicon Valley Bank foi a segunda maior da história dos Estados Unidos.
No Zimbábue, alguns agricultores cujas terras o governo de Harare confiscou para redistribuição há duas décadas mudaram-se na altura para a Zâmbia e prosperaram nos seus negócios. No ano passado, esses agricultores começaram a exportar alimentos para o Zimbábue, que enfrentam agora uma insegurança alimentar, em parte devido à própria confiscação das terras. Mara da Salete.
Graham Ray, que já foi um grande produtor de algodão no Zimbábue, exerce agora a sua atividade no distrito de Chisamba, na Zâmbia. Aqui também ele já tem a sua marca, ao ser o primeiro exportador de mirtilos da Zâmbia para a China. Ele perdeu a sua propriedade de 1.000 hectares no Zimbábue a favor de um general do exército e planeia comprar uma nova propriedade de 15.000 hectares na Zâmbia, mas não está orgulhoso do seu sucesso no seu novo país.
Obviamente não me faz sentir bem porque conheço o potencial do Zimbábue. Se era exportador, pode voltar a ser exportador. Tudo o que precisa são políticas corretas para haver exportadores. É assim de simples. Deixe um setor privado comandar a agricultura.
Em 2000, o governo do então presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, confiscou terras de fazendeiros brancos, alegadamente para reverter os desequilíbrios coloniais que deixavam os negros apenas com terras inférteis. Isso levou à mudança de Ray para a Zâmbia. As autoridades do Zimbábue não responderam ao pedido de entrevista da Voz da América. O porta-voz da União Nacional dos Agricultores da Zâmbia, Kakoma Calvin Kalei, disse que cerca de 300 agricultores que deixaram o Zimbábue candidataram-se para se estabelecer aqui no início dos anos 2000 e resume assim o trabalho deles na Zâmbia.
Vejamos o que eles conseguiram contribuir em termos de produção. A produção de trigo saltou de 60 mil toneladas médicas por ano em 2009 para algo entre 300 e 420 mil toneladas métricas por ano. Se se olhar para a contribuição dos agricultores do Zimbábue, é uma contribuição muito importante e bem massiva.
Kalei acrescentou que a Zâmbia já exporta cebola, tomate, batata e milho. Ironicamente, o Zimbábue, outrora o celeiro da região, importou milho da Zâmbia no ano passado. Kelvin Ambwezia, presidente da Agência de Reserva Alimentar da Zâmbia, diz que o seu país quer ganhar mais divisas estrangeiras com o setor agrícola, em que estão envolvidos os antigos agricultores zimbabueanos.
Conheço ex-agricultores do Zimbábue que estão a registrar colheitas de alto valor para exportação. O impacto é enorme. Não se pode diminuir o impacto que eles deram ao nosso setor agrícola. Então, nós nos beneficiamos muito e esperamos que eles não voltem atrás.
Mas Ray tem outras ideias.
Somos zimbabuenos e queremos voltar, mas não temos escolha. Temos de ficar aqui e queremos ficar aqui porque o governo da Zâmbia tem sido muito bom conosco.
Quem se beneficia dessa situação é, sem dúvida, a Zâmbia.
Na página esportiva, vamos começar hoje com o futebol africano para assinalar que estamos a 2 jogos do final de fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos e Petro Atlético, Petro de Luanda, está com problemas. Perdeu no fim de semana com os atuais campeões, o oitavo Casablanca de Marrocos, e por isso está agora em terceiro lugar do seu grupo, ultrapassado no segundo posto pelo Kabylie da Argélia, que bateu o Vitória do Congo Democrático por 3-1. E Petro está já no próximo sábado na Argélia para defrontar o Kabylie num jogo que tem que ganhar. Neste grupo, o Wydad tem 9 pontos, Kabylie tem 7, Petro tem 4 e Vita tem 3. No grupo B, Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile está em grande, cilindrou, surrou o Al Ahly por 5-2. Mamelodi Sundowns está no topo do seu grupo, grupo B, com 10 pontos, seguido do Al Hilal do Sudão com 9, Al Ahly com 4, Cotton Sports 0, nada, nenhum para mostrar. Rajá Casablanca de Marrocos é rei, senhor, do grupo C, a única equipa nesta fase de grupos com 4 jogos, 4 vitórias, já passou. No grupo D, quem comanda é um dos suspeitos do costume, o Esperança da Tunísia, mas neste grupo está tudo enrenhido. Esperança tem 9 pontos, Belouizdad da Argélia tem 6, Zamalek do Egito tem 4, Al-Merrikh do Sudão também tem 4. Tudo em aberto neste grupo, portanto, o grupo de língua árabe. A assinalar ainda durante o fim de semana a vitória do Senegal no Campeonato das Nações de Sub-20, bateu na final a Gâmbia 2-0. E agora vamos dar uma vista de olhos pelo futebol europeu. Em Portugal, tudo na mesma, os 4 primeiros ganharam. Benfica continua no topo com mais 8 pontos que o Porto, mais 10 que o Braga, mais 15 que o Sporting, que bateu o Boa Vista por 3-0. E está a pensar na segunda mão da Liga Europa contra o Arsenal. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Acima de tudo, era o resultado que precisávamos. Quanto a mim, podíamos e devíamos ter feito mais golos, mas controlámos muito bem todas as saídas do Boa Vista. Portanto, eu diria que é, para além da exibição, é o resultado. E trabalhar, preparar o jogo do Arsenal com uma vitória é sempre importante.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Na vizinha Espanha, também tudo na mesma. Real Madrid e Barcelona ganharam. Barcelona continua com 9 pontos de vantagem sobre o Real. E no próximo fim de semana temos Barcelona, Real Madrid. Em Inglaterra, Arsenal soma e segue 3-0 ao Fulham, mantém 5 pontos de vantagem no topo sobre o Manchester City, que bateu o Crystal Palace por 1-0. Em Itália, Nápoles está mais longe. Ganhou, Inter perdeu. O que é que isso significa? Significa que Nápoles tem agora 18 pontos de vantagem sobre o Inter. A luta pelo segundo lugar aí está muito renhida. Inter tem apenas mais 1 ponto que o Lazio, mais 3 que o Milão e o Roma. Na Alemanha, na Bundesliga, Borussia Dortmund também se entrasou, empatou com o Schalke a 2 golos. O inevitável Bayern de Munique bateu o Augsburg 5-3, tem 2 pontos de vantagem sobre o Borussia. Tudo ainda por decidir. E agora vamos para o basquetebol, vamos falar do Bala, Liga África. Já se iniciou a Conferência Saara com 6 equipas. Abidjan da Costa do Marfim bateu o Douane por 6 pontos, 76-70. Rwanda Energia bateu o Falcons da Nigéria, 64-48. O atual detentor do título, Monastir da Tunísia, bateu o Stade Malian por 78-68. Petro e de Luanda e Ferroviário da Beira estão na Conferência Nilo, mas esses jogos só começam no final de abril.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Estamos a caminhar para o final desta primeira hora, desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Regressaremos dentro de sensivelmente 30 segundos com muito mais. Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta segunda-feira, 13 de março. Aos microfones, Álvaro Rudger Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo, na sonoplastia Cedric Franklin. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet e também, se quiser, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, agora com referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp é o mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão: Ciclone Tropical Freddy deixa 8 mortos e muita destruição em Moçambique, mais de 60 vítimas mortais no Malawi. Tribunal Penal Internacional vai emitir mandados de captura contra indivíduos russos envolvidos na guerra contra a Ucrânia. Presidente francês diz que seu país pretende desempenhar papel global. Última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Estamos a acompanhar a situação em Moçambique, principalmente na província da Zambézia, onde pelo menos 8 pessoas morreram devido à passagem do ciclone Freddy naquela província, de acordo com o próprio ministro da Saúde. Ele falou há momentos dizendo que há 8 pessoas mortas e vários estragos ainda por contabilizar. O Amancio Miguel falou com o presidente do município de Quelimane, Manuel Araújo.
Freddy é uma das tempestades mais fortes já registradas no hemisfério sul e pode ser o ciclone tropical mais duradouro, isto de acordo com a Organização Meteorológica Mundial. O ciclone atingiu o centro de Moçambique no sábado, arrancando telhados de edifícios e causando inundações generalizadas ao redor da cidade portuária de Quelimane, antes de se mover para o interior em direção ao Malawi, com chuvas torrenciais que causaram deslizamento de terra. A partir de Quelimane, o presidente do município, Manuel Araújo, descreve o cenário naquela cidade.
A situação é bastante crítica, porque nós tivemos uma grande precipitação e tem estado a chover, digamos, há mais de uma semana, quer dizer que os solos são saturados e, portanto, muitas casas estão alagadas. A velocidade do vento foi, pelo menos para nós, acima daquilo que estava previsto, daí que o impacto deste ciclone também está um pouco acima daquilo que nós esperávamos. Temos muitas casas que desabaram, temos tetos de instituições públicas e privados, por exemplo, o ginásio da escola Jacinto Filipe Nunes desabou completamente. O ginásio e o teto, portanto, das salas de aulas, dos gabinetes da escola Patrício Lumumba desapareceram completamente. O próprio teto do Conselho Municipal da cidade de Quelimane, portanto, voou. Portanto, neste momento, nós estamos a trabalhar em escritórios alternativos, portanto, temos várias zonas alagadas e até agora temos cerca de 5 pessoas, temos 5 pessoas que perderam a vida, duas delas por desabamento e as outras 3 por acidentes de desviação, porque tem a ver, um deles foi mesmo uma árvore que caiu
à frente. E também temos centenas de feridos resultantes de desabamentos e de outros acidentes relacionados com este evento.
Em termos de prioridades, o que é que o município de Quelimane tem neste momento como prioridade, digamos?
Bom, neste momento temos três prioridades fundamentais. A primeira é, portanto, colocar as pessoas em locais seguros e, infelizmente, os locais que nós tínhamos identificado, porque choveu mais do que nós esperávamos, acabaram ficando alagados, então tivemos que improvisar escolas. Portanto, as pessoas agora estão em diversas escolas e algumas igrejas. Portanto, essa é a nossa prioridade número um, colocar as pessoas em locais seguros. A segunda prioridade é, portanto, conseguir alimentá-las, porque colocar pessoas sem condições de saneamento e sem alimentação é o mesmo que criar, digamos, uma fábrica de doenças diarreicas e outras, como cólera, etc. Terceira prioridade é o restabelecimento do trânsito em várias zonas da nossa urbe. Há bairros onde literalmente não se pode entrar, como por exemplo o bairro Isidua, o bairro Inhangome, mas também há grandes dificuldades para chegar a zonas como Manhawa, Sangarivera e Namunha.
São várias frentes de apoio. Como é que está a articulação entre vocês, município, o governo provincial, o INGD e as organizações internacionais que trabalham com Moçambique nestas situações?
Bom, deveria ser melhor. Nós estamos a fazer o nosso máximo para corresponder às expectativas dos nossos munícipes. Tem havido alguns nós de estrangulamento no processo de comunicação, mas nós temos feito, as nossas equipas têm-se feito representar nas reuniões do, tanto do Comitê Operativo Provincial. Tentamos partilhar as informações que nós temos e também receber as informações que o COE Provincial e o INGGD, e espero que dia a dia consigamos melhorar esta articulação. Ainda não é das melhores, mas tem havido o mínimo de articulação possível.
A cidade de Quelimane já enfrentava os seus problemas, o saneamento era um problema, o ano letivo vai ser definitivamente prejudicado, a segurança alimentar é uma questão, a cólera é outra preocupação. Isto é um retrocesso.
Definitivamente, portanto, o impacto é bastante grande, como eu disse, está acima daquilo que nós tínhamos previsto. Temos problemas, portanto, os estudantes não podem nem ir à escola, aliás, nem teriam salas de aulas para poderem ter portanto, o lecionamento, porque essas salas de aulas estão a ser agora usadas como centros de acomodação. Portanto, dificuldades para poder alimentar todos os necessitados, mas também há aquilo que vai ser a próxima fase, que é a prevenção das doenças diarreicas, portanto, como a cólera, a malária também, porque, como sabe, são águas estagnadas. Quelimane foi construída num pântano, portanto, tem um nível freático bastante alto. Nós estamos literalmente abaixo do nível médio das águas de mar. Sofremos as cheias, não só das chuvas, mas também da subida do nível do mar. Portanto, este quadro propicia o surgimento deste tipo de doenças. Há problemas, como dizias, caíram muitas árvores. Neste momento temos várias equipas de jovens e também, graças a Deus, temos o apoio do setor privado, não é, que tem fornecido meios para apoiar o município na recolha deste material, portanto, de árvores que caíram, que estavam em impossibilidade à transitabilidade. E, portanto, nós estamos a trabalhar em várias frentes, portanto, na frente sanitária, na frente de infraestruturas, na frente social, mas também, portanto, no planeamento da reabilitação das estruturas. E, depois desta fase crítica, temos que começar a pensar como é que vamos apoiar os nossos municípios a restabelecer as suas casas, porque várias casas sofreram, não só as paredes das casas, porque elas desabaram, como também os próprios tetos, portanto, voaram devido à intensidade dos ventos, portanto, que assolaram Quelimane ontem e, portanto, tem estado a assolar ainda hoje, porque a chuva continua de forma intermitente.
Restabelecida a comunicação, o número de vítimas poderá subir, o nível de apoio poderá crescer?
Infelizmente, sim, e, portanto, nós estamos a apelar ao setor privado. Primeiro, queremos agradecer ao apoio do setor privado e, em segundo lugar, queremos apoiar e incentivar para que mais pessoas de boa fé, para que mostremos a nossa solidariedade neste momento de sofrimento para muitos dos nossos concidadãos.
Obrigado. A conversa aqui possível com o Manuel Araújo, que é o presidente do município de Quilimane, que é uma cidade costeira devastada pelo ciclone Fred em Moçambique. Os números ainda são os possíveis. Nós continuaremos a fazer a atualização.
Obrigado, Amancio Miguel, por essa atualização. Essa conversa entre Amancio Miguel e o presidente do município de Quilimane, Manuel Araújo, aconteceu antes da mais recente atualização feita pelo ministro da Saúde de Moçambique, que há momentos disse que o número de mortos ascende para 8, sendo 7 na cidade de Quilimane, capital da província de Zambésia, e uma no distrito de Mocuba, segundo o ministro da Saúde, Hermínio Tiago, que falou também numa considerável destruição de infraestruturas. Continuamos acompanhando aqui na Voz da América. Vamos agora até Cabo Verde, onde um grupo de 10 ativistas angolanos esteve na semana passada para reconhecer a realidade do poder local e reiterou a necessidade urgente de o governo angolano criar, sendo longas, condições para a instalação das autarquias no seu país. O Eugênio Teixeira acompanhou esta visita.
Uma visita na ótica dos angolanos que foi positiva devido aos excelentes subsídios que recolheram em Cabo Verde, que consideram um grande exemplo no continente em matéria do poder local democraticamente eleito. Marinela Pascoal, responsável do grupo, diz que regressam com ideias reforçadas para continuar a exigir que as autarquias sejam realidade ainda no decorrer deste ano em Angola.
Queremos, de toda forma, pressionar o nosso governo a implementar as autarquias, fazê-los entender que isto é melhor, porque estão muito agarrados ao poder. Nós temos um poder centralizadíssimo.
Segundo Marinela Pascoal, faz todo sentido Angola realizar eleições municipais em todo o território sem delonga.
A pobreza em Angola é tão extrema que temos famílias que passam fome, famílias a sobreviverem por menos de um dólar, vamos assim dizer, muitas até da caridade, da boa vontade de outras pessoas que se sentem.
E acha que com a implementação do poder local poderá melhorar este quadro que está aqui a traçar?
Com certeza que sim, porque o poder local vai permitir com que as pessoas estejam mais próximas de quem os governa. E se essa pessoa não fazer um bom trabalho, a população também tem todo o poder de mandá-la embora, de colocar ali quem realmente vai fazer a diferença, quem realmente vai trabalhar com amor à camisola. E é disso que nós precisamos.
A necessidade de o país das palancas ter eleições autárquicas é reforçada por Fernando Sacoyala Levi Moluing. Aquele jovem discorda da ideia de que o processo está atrasado devido à falta da conclusão do pacote legislativo autárquico.
O presidente João Lourenço tem estado a encontrar um mecanismo de garantir a fuga para frente, lançando para a Assembleia a aprovação do último pacote autárquico, em que o seu partido, o MPLA, detém a maioria e o presidente do partido e também da República não orienta a sua bancada parlamentar a aprovar com alguma celeridade o último pacote que nos falta do poder local.
Ele espera que no decorrer de 2023 as eleições municipais sejam realizadas em Angola.
Pensamos que é o momento de as sinergias todas da sociedade angolana mobilizarem-se para podermos completar o Estado angolano que está incompleto do ponto de vista democrático. Nós precisamos ter poder central e um poder local, porque é no poder local em que se realizam os municípios e os cidadãos.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Na Guiné-Bissau, jovens exigiram ao Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, a implementação da ajuda da juventude. Este pedido foi feito no decurso da Jornada Nacional de Diálogo da Juventude, na qual participou também o Presidente da República. Plácido Kassamá.
O evento organizado pelo Movimento Nacional Cidadão na minha cidade permitiu fazer um diagnóstico sobre os problemas e as preocupações dos jovens guineenses que vivem nas diferentes regiões do país. São preocupações que vão desde a educação, falta de emprego, formação, segurança e justiça. E são preocupações registradas por Umaru Elamokhtarzizo Gembalo e que para o presidente da Comissão Organizadora da Jornada Nacional do Diálogo da Juventude, Minervino Paulo Dias, caso sejam resolvidas, irá mudar a vida de muitos jovens.
Espero que isso vai ser uma realidade, tendo em conta a abertura do Presidente da República.
No termo da reunião, a Voz da América falou com alguns jovens que não saíram convencidos do encontro com o chefe de Estado.
O Presidente só nos acalma para esperar depois das eleições. Não há uma garantia por parte do Presidente da República.
É importante sermos santomenses, ver e querer. Nós estamos simplesmente para podermos debater com ele, termos esta oportunidade de ele falar por nós e nós também podermos levantar aquilo que são as problemáticas
das partidas da zona onde nós representamos.
Este encontro aconteceu numa altura em que a implementação da agenda da juventude continua a ser considerada uma miragem por parte de alguns jovens guineenses. Adorei Gaura, presidente da Rede Nacional da Juventude, RENAS, destacou, entretanto, a necessidade da implementação da aludida agenda.
Essa agenda tem a ver com a questão do emprego, porque não há sucesso na vida sem emprego. E também não há emprego sem a educação, sobretudo a educação da qualidade. Portanto, tudo isso são as questões que nós reclamamos. As organizações juvenis precisam também de uma assistência permanente do governo para poderem implementar as suas ações.
A Turei Gaura acredita que é possível resolver os problemas da juventude guineense, porquanto existem instituições estatais criadas para o efeito.
É possível resolver os problemas dos jovens. Por isso, nós sempre reclamamos. Tudo e qualquer plano para a juventude deve ser feito com a juventude. Há uma necessidade de nós trabalharmos juntos, nós partilharmos as ideias e, se possível, nós temos que constantemente estar em concertação com o governo.
Sinal de otimismo também tem o presidente da Comissão Organizadora da Jornada Nacional do Diálogo da Juventude, Minervino Paulo Dias.
Acho que o presidente da República vai ganhar a consciência para, de facto, introduzir essa preocupação como agenda da prioridade para ajudar a juventude guineense. Estamos a falar de formação, emprego jovem, bolsa de estudo.
Jovens guineenses acreditam na implementação da agenda da juventude por parte das autoridades estatais. Assim que se para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá. São Tomé e Príncipe, ao contrário do que pensavam as autoridades, não será capaz de atingir a meta de eliminação do paludismo ou malária em 2025. Esta conclusão é da representante da Organização Mundial da Saúde no país, que assinala recuos no programa de combate à doença, que durante várias décadas foi a primeira causa de mortalidade no arquipélago. Também temos uma reação do Ministro da Saúde, Óscar Medeiros.
Para atingir a meta de eliminação em 2025, o país teria que registar em 2022 zero casos da doença, mantendo o mesmo registro nos três anos seguintes. Entretanto, nos últimos dois anos, a taxa de incidência do paludismo por 1.000 habitantes passou de 9,2% para 18,2%, dados apresentados pelas autoridades após um estudo sobre a evolução da epidemia em São Tomé e Príncipe.
Eliminar o paludismo em 2025 pressupunha que o país registrasse zero casos autóctonos a partir de 2022 e por três anos consecutivos. Esta meta não será alcançada. Deveremos, por isso, estabelecer novos marcos que conduzam o país para a eliminação.
Era Claudina Cruz, representante da OMS em São Tomé e Príncipe. O ministro da Saúde, Célcio Junqueira, lamenta o fracasso do programa de combate ao paludismo. A Ilha do Príncipe também não escapou ao retrocesso e voltou a ter registro de casos da doença.
Uma região que já estava com zero casos durante algum tempo, vimos com preocupação alguns aumentos de focos de casos de paludismo.
As autoridades estão agora a intensificar as ações de combate, mas já não vão a tempo de eliminar o paludismo em 2025, conforme estava programado.
Para a segurança sanitária de São Tomé e Príncipe, é muito importante a eliminação do paludismo, quer seja em 2025, quer pode ser em 2026 ou 2027, mas é muito importante para nós, isso é que é importante passar essa mensagem, que o combate ao paludismo é de superior importância, é a maior guerra que nós estamos a travar desde a independência.
A mensagem do Ministro da Saúde é dirigida à comunidade internacional que apoia financeiramente o programa de combate ao paludismo em São Tomé e Príncipe.
É o nosso desafio para passarmos à fase de um país livre doenças que põem em causa o desenvolvimento, o investimento, o turismo.
A OMS concluiu que São Tomé e Príncipe já não vai a tempo de eliminar o paludismo em 2025 e que o combate poderá prolongar-se por mais dois anos. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Vamos agora para uma relação interessante entre o Zimbábue e a Zâmbia, porque no Zimbábue, agricultores cujas terras foram confiscadas pelo governo há duas décadas para redistribuição mudaram-se para a Zâmbia e aí prosperaram nos seus negócios. Desde o ano passado, estes agricultores do Zimbábue começaram a exportar alimentos da Zâmbia para o seu próprio país, Zimbábue, país que enfrenta agora uma insegurança alimentar, em parte devido à confiscação das terras. A reportagem é da Mayra da Salete.
Graham Ray, que já foi um grande produtor de algodão no Zimbábue, exerce agora a sua atividade no distrito de Chitamba, na Zâmbia. Aqui também ele já tem a sua marca, ao ser o primeiro exportador de mirtilos da Zâmbia para a China. Ele perdeu a sua propriedade de 1.000 hectares no Zimbábue a favor de um general do exército e planeia comprar uma nova propriedade de 15.000 hectares na Zâmbia, mas não está orgulhoso do seu sucesso no seu novo país.
Obviamente não me faz sentir bem porque conheço o potencial do Zimbábue. Se era exportador, pode voltar a ser exportador. Tudo o que precisa são políticas corretas para haver exportadores. É assim de simples. Deixe um setor privado comandar a agricultura.
Em 2000, o governo do então presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, confiscou terras de fazendeiros brancos, alegadamente para reverter os desequilíbrios coloniais que deixavam os negros apenas com terras inférteis. Isso levou à mudança de Ray para a Zâmbia. As autoridades do Zimbábue não responderam ao pedido de entrevista da Voz da América. O porta-voz da União Nacional dos Agricultores da Zâmbia, Kakoma Calvin Kalei, disse que cerca de 300 agricultores que deixaram o Zimbábue candidataram-se para se estabelecer aqui no início dos anos 2000 e resume assim o trabalho deles na Zâmbia.
Vejamos o que eles conseguiram contribuir em termos de produção. A produção de trigo saltou de 60 mil toneladas médicas por ano em 2009 para algo entre 300 e 420 mil toneladas métricas por ano. Se se olhar para a contribuição dos agricultores do Zimbábue, é uma contribuição muito importante e bem massiva.
Kalei acrescentou que a Zâmbia já exporta cebola, tomate, batata e milho. Ironicamente, o Zimbábue, outrora o celeiro da região, importou milho da Zâmbia no ano passado. Kelvin Ambwezia, presidente da Agência de Reserva Alimentar da Zâmbia, diz que o seu país quer ganhar mais divisas estrangeiras com o setor agrícola em que estão envolvidos os antigos agricultores zimbabueanos.
Conheço ex-agricultores do Zimbábue que estão a registrar colheitas de alto valor para exportação. O impacto é enorme. Não se pode diminuir o impacto que eles deram ao nosso setor agrícola. Então, nós nos beneficiamos muito e esperamos que eles não voltem atrás.
Mas Ray tem outras ideias.
Somos zimbabueanos e queremos voltar, mas não temos escolha. Temos de ficar aqui e queremos ficar aqui porque o governo da Zâmbia tem sido muito bom conosco.
Quem se beneficia dessa situação é, sem dúvida, a Zâmbia.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro do Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos Jogos do BAL. Acompanhe o campeonato aqui, a Voz da América.
Voz da América, caminhamos para o final desta emissão. Vamos agora às notícias. O Tribunal Penal Internacional vai emitir a curto prazo mandados de captura contra indivíduos russos relacionados com o conflito na Ucrânia, disse a agência Reuters, citando uma fonte com conhecimento do processo. A mesma fonte acrescentou que a Procuradoria e o Tribunal Penal Internacional deve pedir a um juiz para aprovar mandados de captura contra vários cidadãos pelo rapto de crianças enviadas da Ucrânia para a Rússia por ataques a infraestruturas civis na Ucrânia. O Tribunal recusou-se a comentar o assunto, pelo menos até agora. O presidente chinês Xi Jinping disse hoje que o seu país deve jogar um papel maior nas questões internacionais. Isto depois do seu governo ter mediado um acordo para o restabelecimento de relações diplomáticas entre o Irão e a Arábia Saudita. Ao falar no final da Assembleia Legislativa do país, Xi disse que a China deve participar ativamente na reforma e construção de um sistema de governação global e promover iniciativas de segurança global. Isso depois dele ter dito que essa política irá ter benefícios para a paz, o desenvolvimento do mundo e criar um ambiente favorável internacionalmente para o desenvolvimento do seu país. Mais de 60 pessoas morreram no Malawi e também em Moçambique como resultado da tempestade tropical Fred, que causou destruição em várias zonas daqueles dois países. Mais de 60 corpos foram recolhidos pelo Hospital Central da Blantyre, no Malawi. Um tribunal sul-africano deu hoje ordens a trabalhadores do setor de saúde que se encontram de greve há uma semana para regressarem ao trabalho. O Departamento de Saúde disse que cirurgias estavam a ser afetadas pela falta de médicos e enfermeiros, bem como de pessoal administrativo. Por outro lado, uma delegação do Conselho de Segurança das Nações Unidas terminou uma visita de 3 dias ao Congo, a República Democrática do Congo. A delegação sublinhou a necessidade de uma solução política para se pôr termo ao conflito na província do Kivu Norte entre forças governamentais e rebeldes do chamado Grupo M23, alegadamente apoiados pelo Ruanda, algo que este país continua a negar. 30 pessoas estão dadas como desaparecidas e 17 outras foram salvas depois de um barco com imigrantes ilegais provenientes da Líbia ter sido afundado ao largo da Itália. A Guarda Costeira Italiana disse que a embarcação se afundou durante e devido ao mau tempo na zona do Mediterrâneo. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz América, nesta segunda-feira, 13 de março. De todos se despedem Cidrek Franklin, Leo Sarrillo e Álvaro Lugero Andrade. Fiquem com a Voz América na internet, voaportugues.com ou então na rádio. Até amanhã. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pediram a libertação do líder cristão étnico Kashin, reverendo Dr. Kalam Sampson, que foi preso, detido e levado a julgamento em Myanmar. O reverendo Sampson é uma das principais figuras religiosas do país. É conselheiro da Convenção Batista Kashin, depois de ter servido por uma década como presidente e secretário-geral do grupo. A convenção tem cerca de 400 mil membros, a maioria dos quais são de etnia Kashin. Ele também é presidente da Assembleia Consultiva Nacional de Kashin. O reverendo Sampson é um proeminente defensor dos direitos humanos, incluindo da liberdade religiosa, para pessoas de todas as religiões, e também é conhecido pelo seu trabalho humanitário. As autoridades do regime de Myanmar detiveram-no a 4 de dezembro de 2022, antes dele partir para Bangkok para ter acesso a cuidados médicos. Ele enfrenta 3 acusações, inclusive sob a lei de contra-terrorismo, que inclui incitação à violência. O advogado dele disse à Rádio Free Asia que o tribunal disse que o reverendo Sampson foi acusado de acordo com as leis de terrorismo porque encontrou-se com funcionários do governo da Unidade Nacional de Myanmar. Se condenado por todas as acusações, ele pode apanhar mais de 10 anos de prisão. Estamos extremamente preocupados com o seu bem-estar e segurança e pedimos a nossos parceiros e aliados que se juntem a nós para pedir ao regime que retire todas as acusações e liberte imediata e incondicionalmente o reverendo Sampson, disse o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price. O trabalho incrível do reverendo Sampson de defesa da liberdade religiosa, justiça, paz e responsabilidade deve ser celebrado e replicado, não condenado. Grupos de defesa de direitos humanos e organizações da sociedade civil uniram-se para pedir a sua libertação, incluindo a Human Rights Watch, que chamou as acusações contra o reverendo Sampson de motivação política e uma tentativa pesada de calar toda a dissidência entre os líderes das minorias étnicas. No seu relatório mais recente sobre a liberdade religiosa no mundo, o Departamento do Estado observou que altos funcionários dos Estados Unidos têm levantado consistentemente com o regime militar de Myanmar preocupações contínuas dos Estados Unidos sobre a liberdade religiosa, incluindo a situação da maioria muçulmana Rohingya no estado de Rakhine, dificuldades enfrentadas pela minoria cristã, comunidades religiosas em Kashin, no norte de Shan e nos estados de Xin, em meio à violência que continua. O Departamento de Estado, através do seu porta-voz, Ned Price, concluiu: pedimos ao regime que cesse a sua repressão inescrupulosa contra atores e comunidades religiosas em Myanmar e acabe com a violência.
Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.